senhores vereadores, a população aqui presente, agradecer a presença aqui do Sindicato Rural de Rio Novo. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária do dia 8 de junho de 2026. Gostaria de deixar registrado aqui a ausência da vereadora Fabiana. Peço a dispensa da leitura da ata de número 1849 da reunião ordinária de 1º de junho de 2026, tendo em vista que a mesma se encontra em sistema. Em votação. Ata de número 1849, aprovado por 7 votos. Deixo constar da minha abstenção, tendo em vista que na última reunião não estava presente. Pulando aqui um pouco do rito aqui, convido o senhor Henrique Jesus Fachin para fazer o uso da palavra. O assunto é o projeto de lei 12 de 2026.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, plateia. Eu estou aqui, né, para falar sobre a situação desse projeto de lei que vem em doação do terreno do Sindicato Rural. Esse terreno vai ser feito nele um galpão para compra coletiva, para... Nós estamos recebendo agora, através de uma emenda, também um trator com os implementos. Então, esse galpão vai servir de depósito para esse trator e para essas compras coletivas. O sindicato é uma entidade sem fins lucrativos, então, todos os insumos que compramos, ele é repassado ao produtor com preço de custo. Então, isso barateia muito a situação do produtor rural. Por exemplo, hoje nós pagamos aqui em torno de R$ 80 um saco de fubá, mas nós conseguimos colocar esse fubá, esse milho aqui, a R$ 50, R$ 52 em média, com a quantidade maior de compra e sendo comprado no lugar certo e na hora certa. Então, a gente tem um projeto também no sindicato que não é, não posso falar agora que a nomenclatura desse projeto, a gente está com a parte do jurídico da FAENG para eles nos passar, porque é um projeto para uma mistura de ração ao produtor. Mas a gente não pode usar o termo de fábrica, porque senão a gente tem que ter várias. Aí tem as leis, né, federal que a gente tem que cumprir. Então, sendo assim, a gente não pode colocar essa nomenclatura. Então, a gente tem esse projeto também, mas ainda não está definido. Nessa compra coletiva hoje, nesses insumos, nós temos, por exemplo, aqui, soja, milho, fubá, caroço de algodão, polpa cítrica, sal mineral, núcleo, adubo, lona, arame, moerões, réguas. Todos esses produtos são usados por produtores. Nós compramos. Tem uns 2 anos, né, Dandara, que nós compramos um caminhão de moerões. Foi vendido 90% desses moerões, tem 10% de restante. Só que ele ficou lá na minha fazenda. Então, quer dizer, para o produtor fica inviável buscar lá, porque não teria outro lugar para colocar e tem que ter uma pessoa para fazer a entrega. Então, eu usei esse termo que eu tinha já um funcionário e usei colocando lá. Mas nós temos um espaço como esse terreno que vai ser feito um galpão, e vai dar espaço para a gente trabalhar o produtor. Isso vai ser uma alavancada grande ao produtor rural de Rio Novo, porque ele vai passar a ter uma base, mesmo que a gente não consiga, como é que eu vou te falar, em todos os produtos, ter um preço melhor, que até chega o produtor maior que compra, mas não vão ter uma base de preço. Só a concorrência existindo nas lojas de produto veterinário já vai dar um grande ganho ao produtor rural. Nesse projeto da FAENG, outra situação que nós temos em Rio Novo, que é a vantagem que nós temos também, que é o frete desses produtos. Esse frete, com parceria com a prefeitura, estão vindo através da prefeitura de Rio Novo. Então, além da compra conjunta com volume, também tem um frete que a prefeitura está repassando. Tem o calcário, que também é um produto. E em época de chuva, como é que você vai descarregar uma carreta de soja, se for para distribuir para os produtores, se estiver chovendo? Então, o produtor não tem onde deixar. Vai chegar na cidade, a carreta não entra na estrada rural. Então, a gente vai deixar nesse galpão, depois o produtor vai lá e retira o produto que é dele. Então, é um ponto base do produtor rural hoje. É importantíssimo esse terreno para o sindicato por esse motivo, que nós vamos dar aporte ao produtor rural para que ele tenha uma segurança de seu produto chegar com qualidade, com preço, e isso vai fortalecer o produtor rural. Um produto, adubo, por exemplo, ele é feito em todo tipo de plantio, milho, soja, frutas. Nós estamos com esse projeto, né, Zé, de levar a Bela Isca, né, uma ideia para ver qual o produto, qual a fruta que eles mais necessitam lá. Já também é outra ideia que nós temos o adubo para isso, vamos ter que comprar adubo de cobertura, adubo de plantio e vários outros insumos, que nós vamos ter que ter a base disso, entendeu? Então, acho que vai ser muito importante para o sindicato rural esse terreno e para o produtor rural, porque o produtor, o sindicato, ele não visa lucro, ele vive de associado. O que é certo na realidade do sindicato, o mais importante do sindicato é ser forte com associados para ter esse poder de compra e o poder de luta. Hoje, por exemplo, nós temos em Rio Novo 4 ou 5 fábricas que pegam leite em Rio Novo, laticínios. Então, quer dizer, e não é tanta quantidade de leite que nós temos hoje no Rio Novo. Por que nós não reunimos esses produtores para começar a vender para uma cooperativa só e brigar por preço? Isso é importante para o produtor rural. Mas isso a gente só vai conseguir fazer quando o sindicato for forte, quando o produtor estiver unido. E isso é um ponto inicial necessário para que isso comece aqui em Rio Novo. Que eu conheço várias regiões que são feito isso. No mínimo, no máximo, duas cooperativas pegam leite na região e produtores muito maiores, muito mais produto que nós temos hoje em Rio Novo. E tem duas cooperativas que pegam leite. Por quê? Porque eles negociam preço. Preço e volume, quantidade. Quanto mais quantidade, ele vem aqui, sai lá de Juiz de Fora, sai lá de Rio Pombo, sai de Piau para buscar 300, 500, 1.000 litros em Rio Novo. Se ele vier buscar 6 mil litros de leite, ele vai ter 5 centavos a mais para poder pagar para a gente 3 centavos, 2 centavos no litro de leite. Parece pouco, mas num campo de 100 litros de leite, um produtor pequeno aí, 50 litros de leite, no final do mês, é quase um salário de um funcionário. Então, eu acho que isso é muito importante para o sindicato, para os produtores rurais, para começar a acordar e saber que o produtor ele precisa ser unido. Toda a classe de produtor rural, se você vê no sul de Minas, aqui, em alguns lugares, né, até no Espírito Santo, nós vemos que eles são muito fortes em café, em alguns lugares, mas eles são unidos, muito unidos. Então, o produtor rural, ele luta, e tendo, sim, com força, porque eles são unidos, então ele tem uma força de berganha, de trabalho muito maior que nós que estamos individualizados aqui na nossa região. Era isso que eu tinha para falar para vocês, e por mais, muito obrigado a todos.
Presidente, precisa me dar um minuto a palavra?
Não, com a palavra, vereador Sandro.
Ô, Henrique, disposição. Boa noite a todo mundo aí, mesa diretora, presidente, vice, todos os nobres vereadores, pessoal do sindicato está presente aí. Eu sempre falo nas reuniões aqui, quando tem pessoal, passam vir mais, prestigia a gente, para a gente definir algumas coisas, que às vezes a casa cheia fica melhor. Eu quero te falar uma coisa, te fazer uma pergunta, E eu não sei aqui, mas perguntei ao Luiz Carlos aqui, o Sr. João Caetano, que está ali, não é? Eu vi uma entrevista do Luiz Carlos com o Sr. João, que na propriedade dele, apesar de não ser uma coisa grande, pelo que eu vi na reportagem, ele produz de tudo, praticamente de tudo, não é, Sr. João? Parabenizar o senhor e os demais que estão aí presentes. É, a gente na região aqui, igual você comentou aqui, da Bela Ixa, né, São João faz roupa, é referência. Descoberta é roupa, é referência. Dona Eusébia, sua fuduta é muda, é referência. E a gente não tem uma referência.
Exatamente.
Certo? É, através do sindicato, eu acho que também você teve presente lá, igual teve eu, teve alguns aqui que tiveram lá em Cataguases, um tempo atrás, a respeito da... Como é que chama aquele negócio mesmo? De peixe, da criação de tilápia. O sindicato, através do sindicato, das parcerias que vocês têm, da Emater, da FAENG, como é que é?
FAENG,
Senado. É. Há uma possibilidade de desenvolver um outro produto que não seja só o leite?
Boa noite, Sandro. Tem sim. Nós já temos uma palestra através da Emater e Senar, sobre piscicultura, criação de tilápia em tanque. O Vinícius está fazendo já, tem 2 tanques de piscicultura. Nós temos o João Carlos, que também é associado ao sindicato, e ele compra peixe fora, porque nós não temos a quantidade de peixe só para ele matar. Só para ele fazer filé, ele não dá conta na nossa região. Entendeu? É, a piscicultura, ela usa ração, calcário e o tanque de escavado. Ou o tanque submerso, que é através de lona. Entendeu? Mas é muito forte e é muito importante. Uma coisa que eu falo até, ele é nosso associado, eu falei com ele também, ele sabe muito bem disso. O importante é nós termos mais um comprador. Isso nós estamos procurando. Por quê? A concorrência. Se o cara estiver sozinho na região comprando peixe, ele pode pagar R$1 a mais no quilo se ele tiver uma concorrência. Isso é muito importante para a nossa região. É o que nós estamos tentando. Tinha em Mar de Espanha um projeto de 50 milhões na época para um abatedor de piscicultura. Isso se acabou, não sei o motivo. Eu tive até sondando isso há uns oito meses atrás, mas esse projeto não foi para frente. Era um projeto de abate. A pessoa ia usar o filé, ia usar a carcaça para fazer, que a carcaça é usada para fazer adubo, tá? É moída e usada para fazer adubo, e também ração, ela é usada também para ração de próprio peixe, e o couro, né, é usado também, o couro da tilápia, a pele da tilápia, né? Então tem sim como ser feito isso, e eu acho isso de suma importância na nossa região. Eu vejo dificuldade só numa coisa, o produtor rural, ele vem passando uma dificuldade há anos na nossa região e no Brasil, na verdade. Porque nós não temos uma política virada para o produtor rural. A gente tem essa política do governo, que vem há muitos anos, do empréstimo, mas eu vejo esse empréstimo assim, é uma coisa maior, mas eu vejo com uma possibilidade diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só que eu acho que a gente pode começar a pensar. No Brasil é o seguinte, por exemplo, o produtor vai pegar um dinheiro emprestado hoje. Você vai plantar milho ou feijão. Projeto, 10 hectares. Então, qual que é o cálculo desse que vai gastar? Ah, vou gastar R$1 milhão. Beleza, qual o custo do feijão hoje? Ah, é R$5. Se divide os 10 milhões por 5, vai dar o quê? 20 mil... quilo de feijão, 20 toneladas de feijão. Então você deve ao governo 20 toneladas. Você não deve R$1 milhão. Porque ele vai colher, ele vai dar o produto. Nós temos a balança comercial no Brasil que é feita através disso. O país compra produtos para estabilizar um preço dentro do país. Então eu acho que isso era importante. Agora, sobre a piscicultura, é muito importante conversar também com o executivo sobre o uso dessa reta escavadeira, entendeu? Fazer um projeto bacana para fazer esses poços. porque o produtor está apertado. Aí, se você levar mais um projeto para ele, mais um ganho ao pequeno produtor, ele vai começar a distribuir essa ideia de produtos que ele vai produzir. Ele tem o leite, ele tem a carne, ele tem o peixe, ele tem o porco que ele pode fazer, ele tem a galinha. Então, quer dizer, o produtor, se ele tiver oportunidades, eu tenho certeza que ele vai abraçar a causa. Nós precisamos, verdade é essa, oportunidades ao produtor. O que você falou é muito importante para a nossa região. Já tá crescendo no Rio Novo. Nós temos um produtor grande também, que é o Luiz Geraldo, né? Agora ele está lá no Tabuleiro. Pegou um açude grande daquele senhor que é médico lá e está colocando as gaiolas dele lá. Mas é muito importante, nós temos muita água na região, entendeu? E essa piscicultura é importante, sim, para nós. E temos como fazer, sim. Temos, sim.
Eu acho de suma importância isso aí. Eu acho que a gente passa a ter uma referência de alguma coisa sem ser o leite. Né? A gente ser bom em alguma coisa. Por exemplo, falar em Rio Novo, lá é piscicultura. Lá é a terra do peixe. Eu acho que devia tentar estudar isso aí. Eu creio que, depender de todos aqui, você pode contar que a gente agarra junto. Até com algum recurso, te garanto isso.
Beleza.
Obrigado, uma boa noite.
Um abraço.
Agradeço pela fala aqui o senhor Henrique Jesus Faquim. Passo o expediente ao secretário Tarek para fazer a leitura.
Boa noite a todos os vereadores que presentes, senhor presidente, presidente do Sindicato Rural de Rio Novo, a todos os associados, a toda a população presente aqui na casa, a toda a população de Rio Novo e aos servidores da Câmara. Projeto de Lei número 10 de 2026, Autoria Poder Executivo. Dispõe sobre a regulamentação para o recebimento de doações de bens, serviços, obras ou valores e as parcerias do município de Rio Novo com a iniciativa privada mediante patrocínio e da outras providências. Primeira votação. Projeto de Lei número 011-2026, Autoria Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Primeira votação também. Projeto de Lei número 012-2026, Autoria Poder Executivo, em primeira votação, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel ao Sindicato dos Produtores Rurais, FAENG, Senar, filial de Rio Novo, Minas Gerais, para sua utilização efetiva e para edificação de suas instalações em Rio Novo e da outras providências. Projeto de Lei número 014-2026, autores Sandro Gonçalves Dutra e Fabiano Evangelista Rodrigues, em segunda votação, dispõe sobre a implantação da educação ambiental nas escolas da Rede Pública Municipal de Rio Novo e da outras providências. Comissão de Legislação e Justiça, redação final. Parecer ao projeto de lei número 015-2026. Os vereadores que se subscrevem, analisando o projeto de lei número 015-2026, de autoria do Legislativo Municipal, que institui o programa Acolher no âmbito municipal do município de Rio Novo, Minas Gerais, destinado ao atendimento humanizado de pacientes em tratamento oncológico fora do domicílio e da outras providências. Tem relatar o que se segue. Foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, que apontou a existência de vícios formais e iniciativa em determinados dispositivos por interferir na organização administrativa e na execução de serviços públicos de competência do Poder Executivo. Posteriormente, foi apresentada emenda substitutiva ao artigo 3º, conferindo caráter orientativo e programático ao dispositivo, contudo, permanecem disposições que pode caracterizar interferência indevida na esfera administrativa do Poder Executivo. Dessa forma, visando adequar o projeto aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da reserva da iniciativa do chefe do Poder Executivo, esta comissão apresenta emenda modificativa, emenda supressiva ao projeto de lei. Com as adequações promovidas, a proposição passa a estabelecer diretrizes gerais voltadas à humanização do atendimento dos pacientes oncológicos, sem impor obrigações administrativas específicas ao Executivo Municipal. Ante o exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela constitucionalidade, legalidade e regular tramitação do projeto de lei número 015/2026, desde que aprovadas as emendas apresentadas por essa comissão. Rio Novo, 8 de junho de 2026. Presidente, Sebastião José Esperança. Vice-presidente, José Romeu de Oliveira Toste. Membro, Jordão de Amorim Ferreira. Emenda substitutiva e modificativa ao projeto de lei número 015/2026, de autoria do Legislativo Municipal, que institui o programa Acolher no âmbito do município de Rio Novo, destinado ao atendimento humanizado de pacientes em tratamento oncológico fora do domicílio e da outras providências. Em análise ao projeto em epígrafe, a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final propõe a seguinte emenda ao projeto, alterando os artigos 1º, 3º, 4º e 6º, para a parte contar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado o município de Rio Novo a instituir o programa Acolher destinado ao atendimento humanizado, transporte digno e acompanhamento de pacientes diagnosticados com câncer que realiza tratamento fora do domicílio, TFD. Artigo 3º. O município fica autorizado a atender pacientes cadastrados no programa Acolher, preferencialmente observada a avaliação da equipe de saúde e a disponibilidade administrativa e orçamentária mediante: inciso 1, transporte adequado às suas condições de saúde; inciso 2, preferência por veículos de menor lotação, sempre que recomendável a proteção da imunidade do paciente; inciso 3, orientação para que se evite, quando houver risco clínico documentado, o transporte em veículo em excesso de passageiros; inciso 4, possibilidade de acompanhamento por um responsável mediante indicação da equipe de saúde; inciso 5, apoio e orientação da Secretaria Municipal de Saúde quanto aos agendamentos e deslocamentos. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá adotar medidas destinadas à implementação dos objetivos previstos nesta lei, observadas a conveniência administrativa, disponibilidade orçamentária e a legislação aplicável. Artigo 6º. Retirado. Rio Novo, 8 de junho de 2026, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente José Sebastião José Esperança, vice-presidente José Romeu de Oliveira Toste, membro Jordão de Amorim Ferreira. Substitutivo ao projeto de lei número 015/2026, de autoria Fabiana Araújo Rodrigues. Em primeira votação também, que institui o programa Acolher no âmbito do município de Rio Novo, Minas Gerais, destinado ao atendimento humanizado de pacientes em tratamento oncológico fora do domicílio e da outras providências. Comissão de Justiça, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 016/2026. Os vereadores que subscrevem, analisando o projeto de lei número 016/2026, de autoria do Legislativo Municipal, que institui o Viveiro Municipal de Sementes do Futuro, no município de Rio Novo e da Outras Providências, têm relatado o que se segue. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, que aprovou a existência de vícios formais de iniciativa em determinados dispositivos por interferirem na organização administrativa e na execução de serviços públicos de competência do Poder Executivo. Dessa forma, visando adequar o projeto aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, essa comissão apresenta a emenda modificativa ao projeto de lei. Com as adequações promovidas, a proposição cria o programa do Viveiro de Sementes sem impor obrigações administrativas específicas ao Executivo Municipal. Ante ao exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela constitucionalidade, legalidade e regular tramitação do projeto de lei número 016/2026, desde que aprovadas as emendas apresentadas por essa comissão. Rio Novo, 8 de junho de 2026. Presidente Sebastião José Esperança, vice-presidente José Romeu de Oliveira Toste, membro Jordão de Amorim Ferreira. Emenda modificativa em única votação. Emenda modificativa ao projeto de lei número 016/2026, de autoria do Legislativo Municipal, que institui o Viveiro Municipal de Sementes do Futuro. Em análise ao projeto em epígrafe, a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final propõe a seguinte emenda ao projeto, alterando os artigos 1º, 2º e 3º para que passe a contar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o município de Rio Novo autorizado a instituir o Viveiro Municipal de Sementes do Futuro em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, com o objetivo de promover a preservação ambiental, incentivar o reflorestamento urbano e rural, estimular a educação ambiental e ampliar a arborização do município. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá definir a área destinada à implantação do Viveiro Municipal Sementes do Futuro, observados critérios técnicos, ambientais e de interesse público. Artigo 3º. O Viveiro Municipal Sementes do Futuro poderá ter como finalidades: inciso 1, produzir mudas de árvores nativas, frutíferas, ornamentais e medicinais. Inciso 2, realizar a distribuição gratuita de mudas para os moradores de Rio Novo. Inciso 3, incentivar o plantio consciente e recuperação de árvores verdes do município. Inciso 4, promover ações de educação ambiental junto à rede pública municipal de ensino. Inciso 5, possibilitar os alunos da rede pública municipal acesso ao plantio, cultivo e acompanhamento do desenvolvimento das mudas, incentivando a conscientização ecológica desde a infância. Inciso 6, contribuir para o paisagismo e arborização das ruas, praças e espaços públicos do município por meio de plantio e distribuição de mudas produzidas pelo viveiro municipal. Inciso 7, incentivar campanhas ambientais e ações de preservação da fauna e flora local. Inciso 8, implantar o projeto Pequeno Jardineiro destinado à participação de crianças e estudantes da rede pública municipal em atividades de plantio, cultivo, manutenção e acompanhamento das mudas produzidas pelo viveiro municipal, promovendo educação ambiental, responsabilidade ecológica e conscientização sobre a preservação da natureza. Rio Novo, 8 de junho de 2026, Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Presidente Sebastião José Esperança, vice-presidente José Romeu de Oliveira Tocha, membro Jordão de Amorim Ferreira. Projeto de lei número 016/2026, autoria Fabiana Araújo Rodrigues. Em primeira votação, institui o Viveiro Municipal de Sementes do Futuro no município de Rio Novo e dá outras providências. Projeto de lei número 017/2026, autoria Fabiana Araújo Rodrigues, institui o evento denominado Domingo na Feira, destinada à valorização dos pequenos produtores rurais e artesãos no município da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, da instituição do evento. Fica instituído no âmbito do município o evento semanal denominado Domingo na Feira, com realização aos domingos, destinada à exposição e comercialização de produtos de pequenos produtores rurais e artesãos no município. Artigo 2º. Do local de realização. O evento será realizado na Avenida Governador Valadares, ao lado da Igreja Matriz, entre a Rua Benjamin Constant e a Rua São José, aproveitando o espaço público já disponível, propício para circulação de pessoas e exposição de produtos. Artigo 3º. Dos participantes. Poderão participar do evento os pequenos produtores rurais, agricultores familiares e artesãos do município que terão espaço garantido para exposição e venda direta de seus produtos à população. Artigo 4º. Dos objetivos. O Domingo na Feira tem como objetivos: inciso 1, valorizar e fortalecer o trabalho dos pequenos produtores rurais e artesãos locais. Inciso 2, estimular a geração de renda e desenvolvimento da economia local. Inciso 3, oferecer à população acesso a produtos frescos, naturais e artesanais com preços acessíveis. Inciso 4, promover a cultura, o convívio social e a animação dos espaços públicos. Inciso 5, preservar e fomentar as tradições e o artesanato típico do município. Artigo 5º, da organização e regulamentação. O Poder Executivo Municipal, por meio das secretarias competentes, estabelecerá a regulamentação específica para o funcionamento do evento, definindo critérios de inscrição dos participantes, organização do espaço, horários de funcionamento, normas sanitárias e demais disposições necessárias no prazo de 60 dias após a publicação dessa lei. Artigo 6º. Das despesas. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 7º da vigência. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Rio Novo, 29 de maio de 2026. Justificativa. O presente projeto de lei nasce do compromisso deste vereador com o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso município. Os pequenos produtores rurais e os artesãos são pilares fundamentais da nossa identidade e da nossa economia local. No entanto, muitas vezes carece de espaço adequado para expor e comercializar seus produtos diretamente à população. A instituição do Domingo na Feira, por meio da lei municipal, representa uma conquista permanente para a comunidade e, ao mesmo tempo, em que valoriza o trabalho de quem produz com dedicação, garante à população acesso contínuo a produtos de qualidade, frescos e acessíveis, movimentando o espaço público e promovendo o convívio entre os moradores. O local indicado, Avenida Governador Valadares, ao lado da Igreja Matriz, entre a Rua Benjamin Constant e a Rua São José, reúne condições ideais para a realização do evento com fácil acesso e grande circulação de pessoas, o que potencializa o sucesso da feira. Por todo o exposto, este vereador solicita o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto, na certeza de que estaremos contribuindo de forma permanente e concreta para o fortalecimento da nossa comunidade, para geração de renda e para a valorização do nosso povo. Sala das Sessões, Messias Lopes, 29 de maio de 2026, Fabiana Araújo Rodrigues, vereador proponente. Projeto de lei número 018/2026, autor, vereador Pedro Gonçalves Caetano, proíbe o corte de serviços essenciais por falta de pagamento nos dias que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. As empresas concessionárias fornecedoras de serviços essenciais de energia elétrica, abastecimento de água, telefonia fixa e móvel, internet e gás encanado, ficam proibidas de cortar o fornecimento de seus serviços por falta de pagamento das respectivas contas, às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas e dias de feriado, bem como à noite, entre as 18 e as 6 horas da manhã. Artigo 2º. O consumidor titular de serviços essenciais discriminados no artigo 1º será notificado por escrito ou de alguma forma digital do corte do fornecimento desse serviço por falta de pagamento das respectivas contas no dia útil que antecede às sextas-feiras, sábados, domingos e dias de feriado, no que terá até o meio-dia, 12 horas do primeiro dia útil subsequente aos domingos e dias de feriado para quitar o débito pendente de sua conta e evitar a interrupção do fornecimento desse serviço, bem como continuar a usufruir dos mesmos regularmente. Parágrafo único. As empresas concessionárias fornecedoras de serviços essenciais citados nessa lei disponibilizarão em seu boleto de cobrança a chave PIX para o pagamento imediato do débito pendente e um número de contato de urgência disponibilizado 24 horas através do aplicativo gratuito de mensagens instantâneas, WhatsApp, para que o consumidor envie o comprovante de pagamento juntamente com o nome e endereço completo, solicitando o religamento do respectivo serviço cortado. Artigo 3º. Ficam as empresas concessionárias fornecedoras de serviços essenciais discriminados nesta lei obrigadas a efetuar o religamento e o respectivo fornecimento de serviços essenciais de energia elétrica, abastecimento de água, telefonia fixa e móvel, internet e gás encanado, em até 2 horas após o consumidor ter efetuado o pagamento do débito pendente que motivou o respectivo corte do fornecimento desse serviço, mediante comprovação de quitação de débito pendente. Artigo 4º. Fica assegurado ao consumidor que sofrer a interrupção dos serviços essenciais de energia elétrica, abastecimento de água, telefonia fixa e móvel, internet e gás encanado, fora dos termos dessa lei, o direito de acionar judicialmente as empresas concessionárias, prestadoras desses respectivos serviços, exigir a continuidade do seu fornecimento no prazo estabelecido no artigo 2º. Além do direito e perdas e danos pelo abuso de direito cometido pelas mesmas. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Rio Novo, 3 de junho de 2026. Justificativa. Submeto à apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa assegurar maior proteção aos consumidores de serviços públicos essenciais, impedindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica, água, telefonia fixa, imóvel, internet, gás encarnado, em períodos que possam ocasionar graves transtornos à população. Os serviços abrangidos por essa proposição possuem caráter indispensável à dignidade da pessoa humana, à saúde, à segurança e ao bem-estar dos cidadãos. A interrupção do fornecimento desse serviço às sextas-feiras, finais de semana, feriados, no período noturno, pode sujeitar famílias inteiras a situações de extrema vulnerabilidade, uma vez que nesses períodos há maior dificuldade para regularização de débitos, contato com as concessionárias e o restabelecimento do serviço interrompido. A energia elétrica e o abastecimento de água, por exemplo, são indispensáveis à conservação de alimentos e medicamentos, ao funcionamento de equipamentos médicos, domiciliares, à higiene pessoal e às atividades básicas do cotidiano. Da mesma forma, os serviços de telefonia e internet tornaram-se instrumentos essenciais de comunicação, trabalho, educação e acesso a serviços públicos e de emergência. O projeto também busca estimular a solução rápida dos débitos pendentes, ao prever a disponibilização de meios eletrônicos de pagamento e canais permanentes de atendimento ao consumidor, permitindo a comprovação imediata da quitação e a consequente religação do serviço em prazo reduzido. A proposta prestigia os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da proteção do consumidor, previstos na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor, buscando equilibrar o legítimo direito das concessionárias à cobrança de seus créditos com a necessidade de garantir condições mínimas de dignidade à população. Importante destacar que a medida não tem por objetivo impedir a cobrança dos débitos devidos ou inviabilizar a atuação das concessionárias, mas apenas estabelecer limites temporais para a suspensão dos serviços essenciais, evitando que os consumidores permaneçam privados desse serviço em períodos nos quais não possuem condições adequadas para regularizar sua situação. Diante da relevância social da matéria e dos benefícios que sua aprovação trará à população, especialmente às famílias em situação de maior vulnerabilidade econômica, contamos com o apoio dos 9 vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão MCS Lopes, 3 de junho de 2026. Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Projeto será encaminhado às comissões, o projeto do Pedro. Projeto de decreto legislativo número 006/2026, autoria Sandro Gonçalves Dutra. Em única votação, concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo a William Mendonça Freitas. Projeto de decreto legislativo número 007/2026, autoria Wellington Costa Souza Silva. Concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo a Natana de Paula Rezende. O presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, no uso de sua atribuição que lhe confere o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de honra ao mérito legislativo no município de Rio Novo a Natana de Paula Rezende, em reconhecimento à sua competência, dedicação e contribuição para o bem-estar social da comunidade Rio Novo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, Rio Novo, 3 de junho de 2026, Wellington Costa de Souza Silva, vereador autor. Justificativa. Natana de Paula Rezende, nascida em Rio Novo, em 27 de setembro de 1989, filho de Hélio Rezende Lima e Rosa Maria de Paula Lima, é uma cidadã que se destaca por sua trajetória pautada pela dedicação, responsabilidade e compromisso com o bem-estar da comunidade. Graduada em fisioterapia, coloca seus conhecimentos e sua sensibilidade humana a serviço daqueles que mais necessitam de atenção e cuidado, demonstrando elevar os valores éticos, profissionalismo e espírito de solidariedade. Há 8 anos, exerce com excelência a função de secretário da Casa Lar, Cônego Agostinho Augusto França, desempenhando suas funções com competência, organização e profundo respeito aos idosos e colaboradores. Sua dedicação e comprometimento fizeram dela uma profissional de reconhecida credibilidade, cuja atuação contribui significativamente para o engrandecimento dessa centenária e importante instituição para a comunidade rionovense. Por sua conduta exemplar, pelo zelo com que exerce suas funções e pela contribuição social que oferece diariamente, Natânia é plenamente merecedora da medalha de honra ao mérito legislativo como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Casa Lar e ao município de Rio Novo. Rio Novo, 3 de junho de 2026, o Hélio Costa Souza Silva, vereador, autor. Projeto de Decreto Legislativo número 008/2026, autoria Fabiana Araújo Rodrigues. Concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo a José Luiz dos Reis Rabit. O presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de honra ao mérito legislativo do município de Rio Novo, ao senhor José Luiz dos Reis Rabit, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Rio Novo. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, Rio Novo, 3 de junho de 2026. Fabiana Araújo Rodrigues, vereador, autor. Justificativa. José Luiz dos Reis Rabit nasceu em 3 de junho de 1959, no município de Rio Novo, filho de José Rabit e Maura Clara dos Reis Rabit. É casado com a senhora Aparecida de Cássia Carpanês Rabit e pai de Leonardo Carpanês Rabit e Laís Carpanês Rabit. Formou-se técnico em contabilidade, embora tenha dedicado sua vida profissional à área da construção civil e, posteriormente, ao serviço público municipal. Ainda muito jovem, iniciou sua trajetória profissional ao lado de seu pai, adquirindo ampla experiência prática em diversos ofícios, entre eles de pedreiro, carpinteiro e bombeiro hidráulico, desenvolvendo desde cedo valores de responsabilidade, dedicação e compromisso com a comunidade rionovense. Ingressou na Prefeitura Municipal de Rio Novo em 19 de agosto de 1985, assumindo inicialmente a função de encarregado da equipe responsável pelo calçamento das vias públicas do município. Ao longo de 38 anos de relevantes serviços prestados à administração pública, exerceu diversas funções de extrema importância para o desenvolvimento e organização da cidade. Entre suas atribuições, destacou-se na medição de imóveis para a regularização do IPTU e nos serviços relacionados ao cemitério municipal, e de forma especial na operação e acompanhamento da estação de tratamento de água e do sistema de abastecimento do município, desde sua inauguração até a concessão dos serviços à Copasa. Posteriormente, assumiu a função de encarregado do Departamento Municipal de Obras e Serviços, desempenhando atividades de coordenação e supervisão das equipes de trabalho, aquisição de materiais para o setor, controle de pontos dos servidores e análise de processos relacionados à aprovação de licenças, projetos de construções residenciais, desmembramentos e loteamentos, sempre em conformidade com a legislação municipal vigente. Também contribuiu significativamente para a organização urbana por meio da enumeração de imóveis no município. José Luiz dos Reis Rabit encerrou seu trajetório de serviço público 2 de janeiro de 2024, deixando um legado marcado pela competência, honestidade, dedicação e respeito à população de Rio Novo. Dessa forma, em reconhecimento à sua história de vida e aos relevantes serviços prestados ao município ao longo de quase 4 décadas, torna-se justa e merecida a concessão da medalha Marco Aurélio Dias Ferreira. Rio Novo, 3 de junho de 2026, Fabiana Araújo Rodrigues, vereador, autor. Projeto de Decreto Legislativo número 009/2026, autoria Pedro Gonçalves Caetano. Concede título de cidadão honorário de Rio Novo ao senhor Geraldo Magela Braz da Silva, Geraldinho Medeiros. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição que lhe confere o regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Rio Novo ao senhor Geraldo Magela Braz da Silva e Geraldinho Medeiros. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, Rio Novo, 3 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador, autor. Justificativo. Geraldinho Medeiros, nome pelo qual Geraldo Magela Braz da Silva é amplamente conhecido em Rio Novo, nasceu em maio de 1949 no município de Guarani, Minas Gerais. Embora não seja natural de Rio Novo, foi nessa cidade que escolheu construir sua trajetória, estabelecer suas raízes e dedicar toda a sua vida ao trabalho, à família e à comunidade. Em 1971, Geraldinho Medeiros chegou a Rio Novo, acompanhado de seu irmão José Medeiros, em busca de oportunidades de trabalho. Sua primeira atividade profissional no município foi no açougue de seu tio, Gumercindo, localizado onde atualmente funciona o Charlin, na rua Doutor Mário Hugo Ladeira. Só uma correção aqui, onde funciona o Charlin, que deve ser. Aqui está Charlin, na rua Doutor Mário Hugo Ladeira. Desde os primeiros anos, em Rio Novo, destacou-se pela disposição para o trabalho, pela simplicidade de seu modo de viver e pela facilidade em construir laços de amizade e respeito com a população rionovense. Posteriormente, Geraldinho Medeiros e seu irmão José Medeiros iniciaram junto uma experiência no comércio local. Mais tarde, Geraldinho Medeiros exerceu atividades profissionais na área de segurança fora do município. Entretanto, seu vínculo com Rio Novo já estava consolidado e a cidade passava a ser o lugar onde desejava construir seu futuro de forma definitiva. Ao retornar para a cidade de Rio Novo, Geraldinho Medeiros inaugurou seu primeiro comércio próprio, um estabelecimento conhecido popularmente como Botequim, localizado na entrada do bairro Santa Clara, exatamente onde funcionava mais recentemente o tradicional bar do Zé Nivaldo. Com dedicação diária, espírito empreendedor e grande capacidade de relacionamento com a comunidade, Geraldinho Medeiros transformou seu comércio em um espaço de convivência, tornando-se uma figura conhecida e respeitada pelos moradores. Seu trabalho contribuiu para o fortalecimento das relações comunitárias e para a vida social do município. No dia 30 de setembro de 1979, Geraldinho Medeiros casou com Maria Aparecida Dutra da Silva, nascida em Rio Novo. A partir dessa união, constituiu uma família alicerçada nos valores do trabalho, da honestidade, da simplicidade e do respeito ao próximo. Em 1980, nasceu sua primeira filha, Renata Dutra da Silva. Após o nascimento de Renata, em 1981, a família mudou-se para a residência onde Geraldinho Medeiros vive até os dias atuais. Naquele período, existia apenas a parte inferior da construção, que servia simultaneamente como moradia da família e como espaço de funcionamento do seu tradicional botequim. Com muito esforço e trabalho ao longo dos anos, Geraldinho Medeiros foi ampliando a residência, construindo gradualmente o imóvel, que se tornou o lar definitivo de sua família. Mais do que um estabelecimento comercial, o botequim de Geraldinho Medeiros tornou-se, ao longo das décadas, um verdadeiro ponto de encontro da comunidade rionovense. Desde que sua instalação na residência da família, em 1981, o local passou a receber diariamente amigos, trabalhadores, vizinhos e moradores de diferentes gerações. Em uma época que os espaços de convivência tinham um papel fundamental na vida social das cidades do interior, o botequim consolidou-se como um ambiente de acolhimento, amizade e troca de experiências, tornando-se parte da rotina e da história de muitos cidadãos de Rio Novo. Nos fundos da propriedade, um amplo quintal com fogão a lenha serviu de cenário para incontáveis encontros e momentos de confraternização. Ali, amigos se reuniram para preparar refeições, compartilhar histórias, celebrar a amizade, fortalecer os laços comunitários que caracterizaram a vida interiorana. Ao longo dos anos, o espaço tornou-se um verdadeiro patrimônio efetivo para inúmeras famílias rionovenses, guardando lembranças, histórias e memórias que atravessaram a geração. Ainda hoje, o botequim Geraldinho Medeiros permanece como um tradicional ponto de convivência, onde amigos se encontram para conversar, recordar o passado e manter viva uma importante parte da identidade social e cultural de Rio Novo. Em 1984, nasceu seu segundo filho, Ricardo Duda da Silva, completando a família que viria a consolidar-se definitivamente suas raízes em Rio Novo. Um aspecto de trajetória familiar de Geraldinho Medeiros é que sua esposa e seus filhos passaram a ser conhecidos na cidade pelo sobrenome Medeiros. Ao longo das décadas, o nome Medeiros passou a fazer parte da história social do município, associado ao trabalho, à convivência comunitária e aos vínculos construídos pela família. Em 2018, Geraldinho Medeiros recebeu mais uma grande alegria em sua vida. Tornou-se avô de sua única neta, Alice Medeiros Boscato, que hoje, aos 8 anos de idade, representa uma das maiores razões de sua felicidade e orgulho. A chegada da neta trouxe ainda mais significado à trajetória familiar construída ao longo de tantos anos em Rio Novo. Durante mais de 5 décadas, Geraldinho Medeiros dedicou sua vida ao município que escolheu para viver, Foi em Rio Novo que trabalhou, empreendeu, constituiu a família, construiu seu patrimônio, cultivou amizades e participou da vida da comunidade. Sua história confunde-se com a própria história de inúmeros cidadãos que contribuíram silenciosamente para o desenvolvimento humano, social e econômico da cidade. Embora tenha nascido em Guarani, Geraldinho Medeiros tornou-se por escolha e pertencimento um verdadeiro filho de Rio Novo. Sua vida demonstra que a cidadania vai além do local de nascimento. Ela se constrói por meio de compromisso diário com a comunidade, do respeito às pessoas e do amor pela terra onde se vive. Rio Novo não foi a cidade onde Geraldinho Medeiros nasceu, mas foi a cidade que escolheu para viver, trabalhar, criar sua família e construir sua sua história. Foi aqui que ele escolheu para Foi aqui que estabeleceu suas raízes, conquistou seus amigos, formou seu patrimônio e deixou sua contribuição para a comunidade, tornando-se parte da identidade e da memória afetiva de inúmeras gerações de rionovenses. Por sua trajetória de trabalho, por sua contribuição ao comércio local, por sua dedicação à família, por sua convivência exemplar com a população e pelo vínculo profundo que estabeleceu com o município ao longo de mais de 50 anos, Geraldinho Medeiros reúne todos os méritos para receber o título de cidadão honorário de Rio Novo, honraria que representa o reconhecimento oficial de uma vida inteiramente dedicada à cidade que escolheu como seu lar. Por isso, acredito que a concessão de título de cidadão honorário a Geraldinho Medeiros representa uma justa e merecida homenagem. Mais do que reconhecer uma trajetória individual, esta honraria reconhece uma vida dedicada ao trabalho, à família, à amizade e ao amor por Rio Novo, cidade que ele adotou como sua e da qual jamais desejou se afastar. Assim, por sua relevante trajetória de vida, por sua contribuição ao comércio local, pelos laços de pertencimento construídos ao longo de mais de 5 décadas e pelo exemplo de dedicação à família e à comunidade, apresenta-se a presente indicação certa de que Geraldinho Medeiros é digno do reconhecimento e da gratidão do povo rionovense por meio da concessão do título de cidadão honorário de Rio Novo. Rio Novo, 3 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador doutor. Requerimento número 148/2026. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Wellington Costa de Souza Silva, o vereador que abaixo subscreve na forma regimental requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente aos órgãos competentes do governo do Estado de Minas Gerais e à administração do aeroporto Presidente Itamar Franco solicitando a instalação das placas de identificação das vias denominadas Miguel de Oliveira Ribeiro e Marco Aurélio Veríssimo da Rocha. Justificativa. As referidas vias receberam seus nomes em justa homenagem a cidadãos que tiveram relevante participação no desenvolvimento regional e na consolidação de importantes ações em benefício da população. Entretanto, até o presente momento, as placas de identificação não foram instaladas, impossibilitando o devido reconhecimento das homenagens concedidas e dificultando a orientação de usuários e visitantes do aeroporto. A colocação das placas contribuirá para a correta identificação das vias, para a valorização da memória histórica regional e para o reconhecimento público daqueles que prestaram relevantes serviços à comunidade. Diante do exposto, solicito o apoio dos 9 vereadores para aprovação desse requerimento. Sala da sessão MCs Lopes, 2 de junho de 2026, Fabiano Araújo Rodrigues, vereador proponente. Requerimento número 149/2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que subscrevem nos suas atribuições legais requerem que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Considerando a construção da unidade básica de saúde BS no bairro Cerâmica e a necessidade de garantir segurança aos futuros usuários, solicitamos as seguintes informações. Existe previsão para a implantação de lombofaixas elevadas para travessia de pedestre, de sinalização horizontal e vertical no MG-353 na proximidade da UBS? Em caso positivo, qual o prazo para execução? Existe estudo ou previsão para a instalação de outros dispositivos de redução de velocidade e segurança viária no local, visando proteger pedestres, pacientes, servidores e demais usuários da unidade de saúde? Existe previsão para a construção de passarela ou outra estrutura que possibilite travessia segura dos pedestres sobre MG-353? Existe previsão para a construção de passeio público, calçada, interligando a UBS, MG-353 e as demais vias de acesso ao bairro? Quais medidas de segurança e acessibilidade já estão previstas no projeto ou cronograma da UBS? Caso as medidas mencionadas acima não estejam contempladas, solicitamos que sejam realizados estudos técnicos visando sua inclusão, especialmente a implantação de lombofaixas, sinalização adequada e melhorias na acessibilidade dos pedestres. Justificativa: a presente solicitação se faz necessária em razão da localização da futura unidade básica de saúde às margens da rodovia MG, em trecho da curva com intenso fluxo de veículos, situação que exige atenção especial quanto à segurança viária. Com o início das atividades da UBS, haverá aumento significativo da circulação de pedestres, incluindo idosos, crianças, pessoas com deficiência, pacientes em tratamento médico, tornando indispensável a adoção de medidas preventivas que garantam travessia segura, acessibilidade e redução dos riscos de acidente. Dessa forma, solicitamos que a administração municipal avalie com prioridade a implantação de lombofaixas, sinalização adequada e demais intervenções necessárias para assegurar a proteção da população que utilizará a unidade. Sala de sessão MCs Lopes, 2 de junho de 2026, Sandro Gonçalves Dutra e Fabiano Araújo Rodrigues. Requerimento número 150/2026, autoria Pedro Gonçalves Caetano, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Seja providenciado junto à Energisa a mudança de local do poste localizado em frente à casa de número 25 na rua Guilherme da Cunha Xavier, bairro Novo Horizonte. Justificativo: o poste localizado em frente à referida residência impede o aproveitamento total do espaço destinado à garagem dos veículos, fato que causa transtorno aos proprietários. Faz-se necessário, portanto, a remoção ou mudança de local do poste de energia. Sala das sessões Messias Lopes, 3 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento número 151/2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Considerando que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da súmula 448, item 2, reconhece o direito ao adicional de salubridade em grau máximo 40% dos trabalhadores que realizam atividade de higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, bem como a respectiva coleta de resíduos. Requer-se ao Poder Executivo Municipal a adoção das providências necessárias para o pagamento do adicional de salubridade em grau máximo 40% a todos os servidores e empregados públicos efetivos ou contratados que exerçam de forma habitual e permanente atividades de limpeza e higienização de sanitários e coleta de lixo nas escolas da rede pública municipal de Rio Novo, desde que constatadas tais condições por meio do laudo técnico elaborado por profissional habilitado nos termos da legislação trabalhista e das normas de segurança e saúde do trabalho aplicáveis. Sala da sessão MCs Lopes, 3 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador, autor. Requerimento de número 152, autoria Pedro Gonçalves Caetano. Ao senhor Wellington Costa de Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Sejam retiradas as buchas de capim e terra que se acumularam na estrada rural do Ipiranga após a passagem da máquina. Justificativa: justifica-se o presente requerimento pela necessidade de retirar das buchas de capim e dos acúmulos de terra deixados na estrada rural do Ipiranga após a realização do serviço de manutenção com máquina, uma vez que esses resíduos prejudicam a trafegabilidade, comprometem a segurança dos usuários e podem dificultar o escoamento das águas pluviais, sendo necessária sua remoção para garantir melhores condições de uso e conservação da via. Sala de sessão MCs Lopes, 3 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador, autor. Requerimento número 153 de 2026, autoria José Romeu de Oliveira Torres, Sandro Gonçalves Dutra e Fabiano Evangelista Rodrigues. Ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que abaixo subscrevem, suas atribuições requerem que após tramitação regimental seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Seja realizada com a máxima urgência, recuperação, patrulhamento em toda a extensão da estrada do Caranguejo, pois a mesma se encontra intransitável. Justificativo, tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que a referida estrada é um importante elo de ligação entre os municípios de Rio Novo e Tabuleiro, passando pelo nosso povoado dos Netos. Sala de sessões, Messias Lopes, 3 de junho de 2026, José Romeu de Oliveira Torres, Sandro Gonçalves Dutra, Fabiano Evangelista Rodrigues. Requerimento número 154-2026, o senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer providência na rua Avelino Dias Pimon quanto aos meios fios, buracos e limpeza, bairro Novo Horizonte. Justificativo, a rua se encontra com vários meios fios soltos, alguns lugares faltando, buracos e bastante sujeira nas laterais. Sala de sessões, Messias Lopes, 3 de junho de 2026, Tarek Oveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 155-2026, ao senhor Wellington Costa de Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a colocação de redutores de velocidade na rua Circe Dias Ferreira, barra Nova Aurora. Justificativo, o pedido se faz de acordo com o relato dos moradores de que os veículos estão transitando em alta velocidade, comprometendo a segurança de todos. Sala de sessões, Messias Lopes, 3 de junho de 2026, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento número 156-2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que abaixo subscreve, requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal o pedido de reitero dos seguintes requerimentos. 040-2025, solicita colocação de poste com iluminação na rua Sebastião Montebruno, MG 353, local compreendido entre o bairro Santa Clara e o bairro Lagoinha. 069-2025, solicita imediato serviço de reparo das pedras em toda a extensão da calçada do PSF 2. 127-2025, solicita melhorias no quiosque do bairro das Mangueiras. 278-2025, que solicita providências quanto ao calçamento e iluminação nas esquinas da rua Avelino Dias Pimon, Geraldo Magelli e João Carlos de Miranda. 317-2025, que requer reparo, manutenção e limpeza da Praça Antônio Braga, no bairro Vila Urca, assim como colocação de academia ao ar livre. 097-2026, que solicita limpeza, pintura e reforma na Praça Milton Ribeiro de Paiva, no bairro Nova Aurora. Sala das sessões, Messias Lopes, 3 de junho de 2026. Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento de número 157-2026, à mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Novo. A vereadora que abaixo assina as atribuições requer à mesa diretora manifestação oficial quanto ao empenho desta casa para instalação do posto de identificação para emissão de RG do município. Justificativo, senhor presidente, senhores vereadores, já recebendo a visita do delegado da Polícia Civil de nossa comarca, que foi muito cordial e demonstrou total interesse em trazer esse serviço para Rio Novo. A instalação do posto de identificação será de grande benefício para a nossa população, já que hoje muitos cidadãos precisam se deslocar para outras cidades para emitir a primeira ou segunda via do RG, com custos e transtornos que poderiam ser evitados se o serviço fosse prestado aqui mesmo. Diante da importância do tema, requer a mesa diretora informe a este plenário. 1. Se a mesa diretora é favorável à instalação do posto de identificação do município, quais medidas práticas a mesa pretende adotar para viabilizar a instalação do posto em Rio Novo? E o objetivo é dar transparência e garantir que a Câmara esteja unida nesse pleito que beneficie diretamente o cidadão. Sala das sessões, Messias Lopes, 3 de junho de 2026, Fabiano Evangelista Rodrigues, vereador. Passa a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, secretário Tarek, pela leitura do expediente. Projeto de lei de número 10/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação para recebimento de doação de bens, serviços, obras ou valores e as parcerias do município de Rio Novo com a iniciativa privada, mediante patrocínio e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação, é inseridos. Em primeira discussão, em votação. Projeto de lei de número 10/2026, aprovado por 7 votos. Informo que projetos cujo exige maioria simples, o presidente fica impedido de votar conforme regimento interno. Projeto de lei de número 11/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação inseridos. Em primeira discussão, em votação. Projeto de lei de número 11/2026, aprovado por 7 votos. Projeto de lei de número 12/2026, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel aos sindicatos produtores rurais, FAENG e SENAR, filial Rio Novo, Minas Gerais, para sua utilização efetiva, para a edificação de suas instalações em Rio Novo e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Em primeira discussão, em votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
Eu vou votar favorável, logicamente, ao projeto. Espero que não só o sindicato rural, representado aqui pela pessoa do seu presidente aqui, mas por todos aqueles associados, façam um bom uso. Tenho certeza que essa logística toda de ter um local próprio e para ela poder repassar todos esses insumos e outras coisas mais, poder fazer todas as suas atividades, talvez, nesse local, que nós estaremos aqui, tenho certeza, não só eu, como todos os outros vereadores também, dispostos a angariar recursos também para ajudar, porque não basta só o terreno, que a gente sabe que as coisas são muito bem complicadas e difíceis. Então, desde já desejo uma boa sorte aí nessa caminhada para que tudo dê certo daqui a um tempo.
Projeto de lei de número 12/2026, aprovado por 8 votos. Projeto de lei de número 14/2026, de autoria dos vereadores Sandro Gonçalves Dutra e Fabiana Evangelista Rodrigues, que dispõe sobre a implantação e educação ambiental nas escolas da rede pública municipal de Rio Novo, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação, inseridos. Em única discussão, em votação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria de parabenizar os autores do projeto, que é muito importante. E, se não me falha a memória, tem até eu ia entrar com um projeto na legislatura passada, mas, se não me engano, o vereador Francisco, o Chico, tem um projeto, apresentou um projeto dessa autoria e que virou uma lei municipal. Mas, infelizmente, não adianta a gente também ir criando projetos aqui, as leis serem sancionadas e aquelas leis não serem vigoradas, se elas não passarem do papel para os locais onde realmente elas vão fazer diferença. Então, assim, eu parabenizo que tomara que realmente sejam que ela saia do papel e vá para a realidade, porque é um projeto bem, bem legal e bem importante aí, voltado ao meio ambiente como um todo.
Projeto de lei de número 14/2026, aprovado por 7 votos. Emenda substitutiva e modificativa de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que altera os artigos 1º, 3º, 4º e 6º do Projeto de Lei 15/2026, que institui o programa Acolher no âmbito do município de Rio Novo, Minas Gerais, destinado ao atendimento humanizado de pacientes em tratamento oncológico fora do domicílio e da outras providências. Em única discussão, em votação. Emenda modificativa e substitutiva, aprovado por 7 votos. Projeto de lei de número 15/2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que institui o programa Acolher no âmbito do município de Rio Novo, Minas Gerais, destinado ao atendimento humanizado de pacientes em tratamento oncológico fora do domicílio da outras providências, com a emenda inserida. Com a palavra, vereador autor Fabiano.
Oi. Boa noite, mesa diretora, boa noite, nobres vereadores, pessoal do auditório, funcionários da casa e a quem nos acompanha pelo canal do YouTube. Que bom que vocês viram, olharam, que é um excelente projeto que Rio Novo vai ganhar, que me dói muito ver essa população nossa, que sai para Juiz de Fora, ou até mesmo Muriaé, Belo Horizonte, para fazer o tratamento de câncer e não tem um carro adequado para levá-los. Isso me toca muito e me doeu muito o coração. E o que me levou a entrar com esse projeto, que eu fui procurado por uma senhora aqui do município, que ela faz tratamento há uns oito anos, e ela estava me contando a luta dela, que colocava ela na van, colocava ela no ônibus, e ela saía da radioterapia toda detonada, com a imunidade lá embaixo. E o médico dela tinha falado com ela: você tem que procurar um carro separado para você vir, porque você já sai daqui correndo o risco de pegar uma grande infecção, estando misturado com as pessoas. Não que as pessoas estejam contaminadas, mas devido à imunidade da pessoa estar baixa, acorretaria a ter este grande problema. Então, eu fico aqui muito agradecido de vocês votarem. Quem ganhou foi a população rionovense com esse projeto. Uma boa noite.
Projeto 15/2026 em votação. Projeto de lei 15/2026, aprovado por 7 votos. Emenda modificativa de autoria da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, que altera os artigos 1º, 2º e 3º do Projeto de Lei 16/2026, que institui o viveiro municipal Sementes do Futuro no município de Rio Novo e da outras providências. Em única discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fabiano.
Eu também vou votar aí a favor dessa emenda, apesar de eu não ter visto e me deparado com nenhuma obrigação, uma coisa que teria trazia ônus ao município, mas vou acatar, vou votar a favor com vocês também da emenda, que eu acho que o projeto também é de grande valia para o nosso povo. Só o que eu tenho a dizer.
Emenda 3 de 2026 em votação. Emenda modificativa 3 de 2026, aprovado por 7 votos. Projeto de lei de número 16 de 2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que institui o viveiro municipal Sementes do Futuro no município de Rio Novo e dá outras providências, com a emenda inserida. Em primeira discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Fabiano.
Mais uma vez, vou falar desse novo projeto também, que quem está ganhando também são vocês aí do produtor rural, onde a gente, se Deus quiser, vamos ter mudas medicinais, árvores, plantas nativas para serem distribuídas para a população gratuita. E também poderemos implantar lá o projeto do Pequeno Jardineiro, onde as nossas crianças da rede municipal e estadual vão poder fazer um curso de paisagismo e jardinagem. Então, quem ganhou novamente foi a população rionovense. No mais, muito obrigado.
Projeto de lei número 16 de 2026, aprovado por 7 votos. Projeto de lei de número 17 de 2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que institui o evento denominado Domingo na Feira, destinado à valorização dos pequenos produtores rurais e artesãos do município e da outras providências. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Projeto de lei de número 18 de 2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que proíbe o corte de serviços essenciais por falta de pagamento nos dias que especifica e dá outras providências. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Projeto de decreto legislativo 6 de 2026, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo ao William Mendonça Freitas. Parecer jurídico, parecer da comissão de legislação já inseridos. Em única discussão, em votação. Projeto de decreto legislativo 6 de 2026, aprovado por 8 votos. Projeto de decreto legislativo número 7 de 2026, de autoria do vereador Wellington Costa de Souza Silva, que concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo a Natane de Paula Rezende. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Projeto de decreto legislativo 8 de 2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo a José Luiz dos Reis Rabit. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Projeto de decreto legislativo 9 de 2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que concede título de cidadão honorário de Rio Novo ao senhor Geraldo Magela Braz da Silva, Geraldinho Medeiros. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Requerimento de número 148 de 2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que requer a instalação das placas de identificação das vias já denominadas no aeroporto Presidente Itamar Franco. Em única discussão,
pela ordem,
com a
presidente.
Palavra do autor Fabiano.
Então, eu fui procurado pelos familiares dessas pessoas que receberam a justa homenagem lá, e falaram comigo que anteriormente as placas existiam e foram retiradas, não estão mais no local onde deveriam estar. Por isso que eu fiz esse requerimento em homenagem e à memória dessas duas figuras ilustres do nosso município. Muito obrigado.
Requerimento de número 148/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 149/2026, de autoria dos vereadores Sandro Gonçalves Dutra e Fabiana Araújo Rodrigues, que requer informações sobre a obra de construção da UBS do bairro Cerâmica. Em única discussão, em votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria aqui de parabenizar os dois proponentes do requerimento, mas eu já tinha feito um requerimento aí no mesmo conteúdo desse aí. Inclusive, eu vou pedir o prefeito para oficiar o DR para ver ali de quem é a obrigatoriedade, se tem alguma questão sobre o DR. Na MG353, naquele pedaço, na rua Antônio de Oliveira Costa, ou se o município que tem que tomar as providências necessárias e, pelos fatos já narrados aí no requerimento.
Requerimento de número 149/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 150/2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer mudança de local do poste localizado em frente à casa número 25 da rua Guilherme da Cunha Xavier, no bairro Novo Horizonte. Em única discussão, em votação. Requerimento de número 150/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 151/2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer adicional de salubridade em grau máximo 40% a todos os servidores e empregados públicos que exerçam atividade de limpeza, higienização de sanitários e coleta de lixo nas escolas da rede pública. Em única discussão, em votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Pedro pelo requerimento e, se pudesse, assinar em conjunto com ele o requerimento para reforçar, já que eu fiz alguns requerimentos aqui relacionados à questão da insalubridade.
Requerimento de número 151/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 152/2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer retirada das buchas de capim e terra que se acumularam na estrada rural do Ipiranga após a passagem da máquina. Em única discussão, em votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Doutor Pedro.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, presente, população renovense. O que acontece? Não adianta arrumar uma estrada todinha, a estrada fica impecável, e fica um monte de bucha na estrada. O que acontece? Bucha no meio da estrada, o veículo não passa. Eu te falei outro dia, semana passada, estava falando que lá acontece. O carro tem que parar para outro veículo passar. Então, acho que sair tem que limpar a estrada com a patrol, um caminhão caçamba, para limpar, ficar tudo bonitinho. Então, assim, fez uma coisa, não acabou. Com a coisa assim, sem acabamento. Boa noite a todos, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
O vereador Pedro. Está todo mundo aqui. O que me chama a atenção isso é o seguinte, cara. Foi falado aqui dentro, né, que nessa limpeza das estradas, inclusive estão fazendo um outro também aqui do Caranguejo. Cadê o caminhão que foi? Cadê a reta que foi para tirar isso aí? Eu não consigo entender, cara. Entendeu? Eles chegam aqui, falam uma coisa, ou só fazem algum setor, outros não. Entendeu? Tem que ser cobrado mesmo. Parabéns para você. Quero assinar isso aí também. Tá? Porque é vergonhoso. Vem, fala uma coisa, mas executa outra. Fica difícil.
Pela ordem. temos lá três máquinas, três retroescavadeiras, temos 5 caminhões de caçamba. Então, pega um caminhão aqui pequeno, vai para a roda, zona rural, gente, tira a tampa dele, trabalha, limpa esse estrado todinho, fica bonitinho, fica impecável.
Com a palavra, vereador Tarek.
Então, quando é para falar bem, elogiar, a gente elogia, quando é para falar mal, criticar, a gente tem que criticar. Foi um dos temas mais cobrados por mim na administração passada, essa questão, porque, inclusive, fiquei impossibilitado de entrar dentro da minha própria propriedade pela questão das buchas. E a crítica das pessoas ao secretário, que, no caso, é responsável pelas melhorias nas estradas rurais, foram muitas, né? Falo de novo, nada quanto à pessoa, mas quanto ao serviço que está sendo prestado à população. E o Guilherme, volta a falar, ele fez questão de colocar para tomar conta a mesma pessoa que recebia aquele monte de crítica aqui. Então, assim, vários produtores rurais, pessoas que sitiantes, pessoas que moram na zona rural, vinham cobrar. E assim, a insatisfação era geral. Então ele colocou a mesma pessoa. E quando teve uma reunião aqui sobre o assunto, eu até falei sobre esse tema, porque o certo, né, não sou eu que estou falando, mas as pessoas que são entendidas, é ir já fazer o serviço completo com a máquina, tirar, inclusive você já conversar com alguns produtores, pessoas que têm propriedades rurais, até para a questão de não onerar muito o município, você procurar local para você despejar essa bucha ou excesso de terra que você for tirar no local mais próximo. E aí vem o Pedro relatar que voltou a ser feito da forma antiga, deixar as buchas no local, questão de acidente na parte da noite, questão de, às vezes, uma chuva mais forte e não um escoamento legal das águas. Então, eu faço questão de assinar o seu requerimento e fica aqui a minha crítica para que seja corrigido e sim operações futuras aí do executivo na zona rural.
Requerimento 152 em votação. Requerimento número 152/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 153/2026, de autoria dos vereadores José Romeu, Sandro e Fabiana, que requer com urgência a recuperação em toda a extensão da estrada do Caranguejo até o povoado dos Netos. Em única discussão,
Pelotes,
com a palavra, vereador autor José Romeu.
Boa noite à mesa, boa noite aos nobres vereadores, funcionários, sindicato rural e visitantes, e a todos que nos assistem em casa. Um ano e 6 meses que a gente fica batendo aqui com o negócio de estrada. Quando veio aquele impasse da moto niveladora, isso aí já estava previsto, porque a gente vê tanto cargo de confiança nesse município e o município não tem condições de contratar mais um operador da moto niveladora. Nós já estamos no segundo mês próprio para fazer a arrumação das estradas, que é maio, junho, julho e agosto. A estrada do Córrego Santana, até hoje, continua a mesma ladainha. Para completar, quando teve aqui o senhor César Varoto, falou que a máquina de São João andou 2 quilômetros no território do Rio Novo, quebrando o galho do Rio Novo para reformar a estrada para ele. Essa mesma máquina de São João veio atender Rio Novo no Córrego Santana, fazer o São Domingos, porque o Rio Novo não teve condições de fazer. Quando o nosso prefeito esteve aqui, ele disse que, está gravado a fala dele, que quando saísse os equipamentos para a reforma de uma estrada, sairia moto niveladora, caminhão, retroescavadeira e 2 homens ou três, assim tivesse, para que fosse feito o serviço. Porque não adianta nada empurrar a terra. Não adianta nada empurrar a terra. Sexta-feira, eu fui ao povoado dos netos, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Aquele lado da cidade, da zona rural, povoado dos netos, boiadeiros, os paulos, se andar, dá tristeza. A estrada lá dos boiadeiros, do Jaizinho, da senhora Fernanda, continua um caminho de boi. O poder público ainda não chegou lá. Então, eu acho que todos nós, vereadores, se possível fosse, que fizéssemos um ofício ao senhor prefeito para a contratação de mais um operador de moto niveladora. Porque é claro para todos aqui, aqueles que nos assistem, que uma moto niveladora para o território rural do Rio Novo, infelizmente, não é capaz. Por quê? Começa errado. Essa moto niveladora vai e volta todo dia do serviço, sendo que qualquer fazendeiro tem aqui, proprietário rural, que não vai me deixar mentir. Qualquer fazendeiro deixa essa máquina guardada em sua propriedade. Mas não. Ela sai 7 horas, chega 9. Trabalha até às 11, quando é 2 horas, essa máquina está gastando óleo só para ir e vir. Porque a estrada do Coco Santana é brincadeira. Falo essa, porque é essa que eu venho lutando desde quando eu entrei aqui, para melhoria. E ali tem produtor rural, está se falando aí em exposição, se falando em festa, falando em progresso na área rural. Mas para ter progresso na área rural tem que ter estrada para o escoamento do produto. Não adianta. Convido a qualquer um de vocês para sair daqui agora e seguir em sentido ao povoado dos netos. Carro baixo não anda. Tem local lá que se vier, como o Pedro falou, uma estrada que dá uma ligação. Eu coloquei aí a tabuleiro, mas se liga várias cidades a Rio Novo. Rio Pomba, Mercês, Ubá. Então, triste. É triste a situação. Quando foi aquela situação da moto niveladora, o prefeito falou que o óleo diesel estava ficando muito caro. Sim. Sim, porque tem que ir e vir, o serviço não é feito. Vai lá, faz um pedacinho, depois volta, faz mais um pedacinho. Então tem que mudar esse sistema de atendimento ao povo rural, porque são poucos que estão na roça. E esses poucos perdem a vontade de ir estar por não ter condições de ir e vir. Muitas estradas do município estão, infelizmente, caminho de boi. Então, a gente vai ficar debatendo isso aqui, isso é improvidência, que se faça da forma que foi combinado. Saiu para aquela área, que faça aquela área. Vai economizar pneu, vai economizar mão de obra, vai economizar diesel, que hoje é um grande gasto para o município. Mas também a administração tem que pôr a mão na consciência e falar, essa máquina fica lá. É mais fácil a máquina ficar no setor do serviço do que ela ir e vir, porque tem carro baixo para passear, vai para lá e vem para cá, então busca o operador, busca o operador. Lá no passado, poucos aqui sabem, mas a máquina da prefeitura ficava no local de trabalho e às vezes o patrulheiro permanecia na propriedade. Hoje todas as condições... E nós vamos ficar vira e mexe debatendo em relação à condição de estrada rural. Porque como é que vai fazer o tão sonhado tanque de peixe se o caminhão para buscar ele vai quebrar um feixe de mola, ele vai agarrar? Então, não. Chegou a hora da gente tomar atitude. E quero... O nosso presidente do sindicato esqueceu, na fala dele, essa emenda parlamentar, quem está trazendo ela é a deputada Ione. O meu muito obrigado à deputada Ione, não só essa emenda parlamentar, mas também R$100 mil que já está à disposição do município para compra de remédio. Agora, quanto à estrada, senhor presidente, Eu acho que nós deveríamos fazer qualquer coisa que seja em termos de providência para melhoria. Porque só fazer requerimento, só fazer requerimento, e continuam as mesmas reclamações. Então, que nós tomamos uma providência mais enérgica com relação a essa situação. Porque é muito triste, o cara está lá na roça, ele não sabe se vai poder chegar aqui. Eu ando por todas as cidades aí, esses cantinhos de roça, as piores estradas do município rural são as do Rio Novo. É Mato Negro, está intransitável, é o Caranguejo, são áreas que transportam riqueza, não falamos de riqueza rural, para ter riqueza tem que ter o escoamento. Então, eu espero que se faça, através desse requerimento, se faça um ofício ao Poder Executivo para que tome uma providência com relação a essas reclamações, porque o morador, não vou nem dizer o produtor rural, eu vou dizer o morador da zona rural, ele tem que ter condições de ir e vir da mesma forma que nós aqui na cidade temos. Meu muito obrigado, boa noite.
Requerimento de número 153 em votação. Requerimento de número 153/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 154/2026, de autoria do vereador Tarque Gouveia Varoto, que requer providências na rua Avelino Dias Pimon, quanto aos meios fios, buracos e limpeza. Em única discussão, em votação. Requerimento de número 154/2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 155/2026, de autoria do vereador Tarque Gouveia Varoto, que requer colocação de redutores de velocidades na rua Circe Dias Ferreira, bairro Nova Aurora. Em única discussão, em votação,
pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarque.
Então, acho que já passou da hora de a gente conversar, dar uma prensa no prefeito quanto a esses requerimentos de redutores de velocidade. Nós sabemos que o asfaltamento foi benéfico por um lado, mas muito ruim por outro, visto que as pessoas no trânsito, não todas, mas muitas delas não têm consciência. E aí ficam todas essas ruas praticamente que foram asfaltadas, as pessoas ficam com medo na questão de acidentes. Né? Tem a rua aí Assis, tem a rua Evaristo Braga, tem a Dr. Cândido Oliveira Ribeiro, tem a Antônio de Oliveira Costa, tem lá para o lado, tem a Avenida das Mangueiras, né? E, entre outros, vários locais aí que foram solicitados aqui, não só por mim, mas pelos outros vereadores também, alguma condição que melhorasse esse problema aí que tem ocorrido na nossa cidade. Né? Agora tem a questão aí das bicicletas sendo empinadas também, e por aí vai. Então, fica aqui, né? Minha sugestão de todos nós fazermos um documento aqui através da Câmara, para perguntar ao prefeito como é que vai ficar essa questão aí da colocação de redutores de velocidade nas ruas que foram mencionadas. Eu, pelo menos, estudar ou demonstrar para nós, através de um documento, de uma pessoa habilitada, que não cabe a colocação de redutor nesse local, porque se não pode colocar, tem que falar também por que não pode. Então, fica aqui minha sugestão aqui a toda essa casa aqui para a gente fazer um documento relacionado a isso e, se possível, todos assinarem.
Requerimento 155 em votação. Com a palavra, vereador Zé Romeu.
Pela ordem, senhor presidente. Eu queria ver com o senhor presidente, porque em conversas nós tivemos o contato, o senhor falou comigo, que o sistema de redutores de velocidade, o prefeito tinha falado com o senhor que já estava licitado. Tem uma previsão para que isso seja executado, senhor? Tem?
Vou passar para o vereador Sebastião, que ele vai...
Boa noite, senhor presidente, secretário Tarek, demais vereadores. Em nome do Henrique, cumprimento a todos os sindicatos, funcionários, colaboradores e povo que nos ouve em casa. Querido vereador Zé Romeu, o que te tem acompanhado como prefeito aí, que está em licitação ainda, mas já foi todos os quebra-mola já estão designados. Logo seja concluída a licitação, vai começar a instalação dos quebra-molas. Inclusive, são 6 de imediato. São 2 na Avenida Principal das Mangueiras, 2 na Evaristo Braga, 1 lá em frente ao bar do Zé Maria, descendo Água Branca, que é muito perigoso, e eu esqueci o outro. Esses 6 vão ser instalados rapidamente. E os outros já estão praticamente licitados. É o que eu tenho para dizer, é isso.
E mais uma pergunta, senhor presidente. Eu trago aqui essa pergunta, são de pessoas interessadas e preocupadas também. Com relação àquela obra, porque até hoje não foi feito nada, só cobrir aquele barranco da rua Evaristo Braga, daquele deslizamento de terra ali. Tem uma previsão, o senhor tem como informar os moradores? Porque o tempo está passando, né? E as águas chegando, não vai dar para mexer, e aquilo ali também está bem perigoso, que afunilou muito a rua e está causando transtorno aos moradores ali. Por exemplo, a caixa d'água, a Copasa, solta uma água que até hoje não sabemos por que perde. E ela está parando ali naquela terra, porque ela não tem como passar. Ela só passa depois que forma aquele piscinão, aí ela começa a escoar e trazer barro para a parte de baixo da cidade. Então, eu queria que o prefeito visse com bastante carinho essa situação, porque o tempo urge. E estamos aí com as informações que esse ano serão tempestades muito fortes por causa do efeito El Niño. Aí o senhor pode me dar uma posição nesse sentido?
Vereador Zé Romeu, quando eu tenho as conversas com o prefeito, ele mostra a preocupação de muita prioridade nessa obra. Apesar do valor ser substancial, ele gira em torno de R$800 mil, R$1 milhão, mas é a prioridade máxima na intenção dele de obra, é a prioridade máxima hoje, é aquela obra lá, Zé Romeu.
Requerimento 155, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 156, 2026, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que reitera os requerimentos de número 40, 2025, 69, 2025, 127, 2025, 278, 2025, 317, 2025 e 97, 2026. Em única discussão, em votação... Requerimento de número 156 de 2026, aprovado por 7 votos. Requerimento de número 157 de 2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que requer à mesa diretora manifestação oficial quanto ao empenho desta casa para instalação do posto de identificação para emissão do RG no município. Em única discussão, com a palavra, vereador Sandro.
A vereadora Fabiana não está aqui, eu creio que ela não deve se importar de a gente assinar, eu gostaria de assinar esse requerimento.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Fabiano.
Eu também faço questão de assinar esse requerimento, tendo em vista que nós reunimos aqui com a delegada, foi uma reunião produtiva, então é de interesse daqueles vereadores que estavam presentes. Pela ordem.
Eu só vou só esperar a votação, que eu queria também justificar. Com a palavra, vereador Tarek.
Então, eu só não entendi a questão ali, voltar se nós estamos favoráveis ou não, porque desde o primeiro momento que nós nos reunimos com a delegada ali no dia, todos nós nos mostramos favoráveis, dispostos a que isso acontecesse, só que ficou cabendo ao executivo essa parte dele pegar e tomar as providências e ver o que teria que ser feito, e assim também a Câmara, em conjunto, de repente, levantar o valor, no caso aí da estrutura, né, para que o Poder Executivo implantasse aí, todos os munícipes pudessem ter esse serviço aqui em nosso município. É só isso que eu tenho a declarar. No caso que fala da mesa diretora, é lógico que eu sou totalmente favorável, e já gostaria de falar aqui também sobre um posicionamento meu, para ficar gravado, que eu cheguei a falar sobre a questão do PROCON, que eu não sou favorável devido às condições que foram debatidas ali, foram faladas entre nós ali, entre as pessoas que vieram demonstrar para nós. Mas quanto à questão da implantação não só desse serviço da retirada de RG no município, mas qualquer outro programa, outra questão que for benéfica à população, aí eu sou favorável sempre. E outra coisa, não só favorável, mas eu acho muito importante também nas nossas cobranças, executivo, porque tudo na administração pública ela passa por um processo de gasto, de despesa, no caso, e de levantamento de dinheiro. Então, não só isso, mas a questão também de a gente pegar e economizar para dar condições também, porque o dinheiro público, às vezes a gente fica pensando, é uma fonte inesgotável lá. É por isso que a saúde pública do nosso município está nessa condição, as outras questões aí de segurança, tudo isso gira em torno de corrupção, dinheiro público. Então, assim, eu acho também muito importante nós termos essa em mente, essa situação da gente pegar e conseguir economizar para que justamente todos aqueles, o dinheiro, os recursos públicos, eles vão principalmente às pessoas que estão lá mais afastadas da cadeia, que é o pessoal da periferia, o pessoal que tem as condições piores, né, em questão de vulnerabilidade e outras coisas mais. Então, eu sou totalmente favorável a gente dar prioridade a todas essas pessoas para depois olhar outras questões.
Requerimento 157, em votação.
Pensei que só ia falar, presidente.
Não, é só terminando a votação para mim.
Toma a palavra, por favor.
Com a palavra, Sebastião.
Só para orientar e ajudar aí na matéria que foi designada à mesa. Inclusive, hoje, coincidentemente, nós tivemos uma reunião com o prefeito aqui na casa, com a mesa, e o prefeito já informou que já está em fase final, a parte burocrática, abraçando a causa do RG em nosso município, através do executivo. E também o PROCON, nós assustamos com o valor da empresa privada para instalar o PROCON na Câmara, e corremos atrás, e amanhã já vamos ter uma reunião às 16h com a autoridade máxima de Belo Horizonte, do Ministério Público, que instala para nós o PROCON, custo zero, inclusive premiando a gente com kit de computador, mesa e tudo que for necessário. Está em fase final também o PROCON para a Câmara Municipal de Rio Novo.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Já que tocou no assunto do PROCON, hein, vamos conversar algumas coisinhas aí.
Só para a questão de mudar o assunto aqui, em referente nessa votação específica, senhor vereador.
Vamos parar para a palavra.
Ali. Sim. Requerimento 157 em votação. Requerimento 157, 2026, aprovado por 7 votos. A palavra está livre.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Jordão.
Boa noite à mesa, vereadores, sindicato e população que nos assiste. Hoje, às 2h41, o Butantan, juntamente com o Ministério da Saúde, soltaram uma nota suspendendo toda vacinação de dengue no país. Quem tomou a dose nos últimos 21 dias, ficar em alerta, pois no país tivemos 42 casos de agravo, 2 óbitos e 1 está em estado grave em São Paulo internado. Todos que tomaram essas doses nos últimos 21 dias, ficarem atentos e caso tenha febre, empolamento no corpo, muita dor, procurar um médico urgentemente, porque é uma vacina de vírus ativo e atenuado. Todas as vacinas são feitas com vírus mortos, partes de vírus, esse é um vírus ativo e atenuado ainda para que o corpo humano se adapte melhor às mutações dos vírus arbóreos que tem todos os anos. Então, para todo mundo que assiste aí, fica atento, quem tomou as doses nos últimos 21 dias, fica esperto e procurar unidade médica, conforme qualquer intercorrência. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
Com a palavra, ele tinha solicitado primeiro, Zé Romeu, com a palavra, vereador Tário.
Agradecer o vereador Jordão por trazer essa notícia importante aí. E aí eu fico pensando a que ponto nosso país chega, né? Conseguindo descredibilizar as vacinas através de tudo que a gente tem visto aí. Diante desses vários problemas, transformou o que era uma imunização em prol da saúde e defesa do nosso organismo em indústria. É o que a gente tem visto aí. E não sou contra a vacina. A gente sabe que tem várias vacinas que são importantes. Me vacino, contra outras não, né, porque sei o que elas podem apresentar para todos nós diante do que vem acontecendo. E é explícito para todo mundo aí, e de conhecimento de todos. E agradeço mais uma vez o vereador por estar trazendo essa importante notícia aí a todos nós. Agradecer aqui ao executivo pela colocação das letras lá do letreiro lá no bairro Cerâmico, assim como foi acordado, assim que eu consegui com a empresa Milan, de forma gratuita, as letras que eram importantes para reconhecimento da visibilidade, publicidade do nosso município, aí, que ainda não tinha o letreiro turístico ou totem, assim como o Queiro. Então, aqui fica aqui meu agradecimento. Já estou conversando com as pessoas que ficaram de ajudar na questão da personalização lá das letras. E também agradecer pela questão relativa aos playgrounds aí em nosso município, que vai ajudar bastante aí as áreas de convivência aí entre as famílias, entre as crianças, em questão da socialização, democratização ao acesso de brincar daquelas pessoas e crianças que às vezes o pai não tem o dinheiro e tem que ficar pagando para poder brincar. Então, fica aqui também meu agradecimento. Nós vamos conversar para que as áreas sejam colocadas nessas áreas, de acordo também com as medidas disponíveis, questão das disposições também desses playgrounds lá, nas delimitações. Então, fica aqui meu agradecimento aqui por essa compreensão e agir em conjunto para benefício da população.
Com a palavra, o vereador Zé Romeu.
Eu queria aqui deixar um forte abraço e agradecer por demais a Igreja Católica, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, pelo uso do alto-falante na torre, todas as tardes, 6 horas, com oração. E meus respeitos ao pároco da nossa cidade, e que Deus abençoe ele, que ele continue assim, porque mexe com nossa sensibilidade, faz com que a gente reflita o dia através daquela oração. Parabéns à paróquia de Nossa Senhora da Conceição.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Sandro.
Como tocou no assunto do PROCON, de antemão já quero parabenizar os três pela atitude correta que foi tomada. No dia daquela reunião que estava o doutor aqui, se eu não me engano, Fábio, e tinha um outro, eu estava do lado da mesa, cheguei a comentar com o presidente depois, eu perguntei o nome da empresa, eu estava no celular pesquisando. Os caras tinham 19 dias de Receita Federal. O doutor que esteve aqui, que explicou ali como seria, e o Fabiano questionou ele o valor, que é o doutor... Eu esqueci o nome do cara. É João, né? João. Eu lembro que ele falou na reunião ali que tinha 1 ano e 3 meses que ele estava em Belmiro Braga no PROCON, não. Ele tem 1 ano e 3 meses que ele é assistente da jurídica. Estou com o documento aqui. E o PROCON, no dia que ele falou que tinha 1 ano e 3 meses, só tinha 9 meses. Eu também estou com a resolução deles aqui, que foi 131 de agosto de 2025. Criaram-se uma resolução, né? Ele foi trabalhar no PROCON, ele foi colocado como suplente pela Margarida, depois ele falou que também esteve fazendo um curso no Manaus, teve sim pela Prefeitura de Belmiro Braga, mas desde antemão parabenizar vocês pela decisão correta de não implantar isso. Por quê? Como o Sebastião acabou de falar, e você também está ciente que a gente chegou a conversar, naquela semana seguinte nós tivemos a Belo Horizonte e fomos, né, na parte da Assembleia Legislativa lá, que tem a Escola Legislativa e a parte da Espaço Cidadão da Assembleia Legislativa. Eu acho que você chegou a entrar em contato com ele, né? Chegou a entrar em contato com o doutor Marcelo Rodrigo Barbosa, te orientou. E, Sebastião, como o senhor disse, todos esses convênios, tanto da delegacia com a Polícia Civil, para a identidade, o nosso PROCON, que é tudo 0800, inclusive. Se o convênio tiver certinho, tudo em cima, até aquela aparelhagem que talvez não teria que comprar, vem no 0800. Esse é o ponto. Parabéns, decisão acertada. Agora eu quero deixar outra coisa aqui, mais uma vez. Estou falando como vereador e como pai de aluno. Temos que tomar atitude a respeito do transporte escolar dos garotos de manhã cedo. Hoje o ônibus dá problema na chegada de Goianá. Teve que parar, descer nessa friagem, esperar a van subir. A gente fala que vai retornar uma decisão e não toma. Temos que tomar uma decisão, porque, por exemplo, eu sou duas filhas. Isso acontece um problema. É sério. E outra coisa, senhor presidente, aproveitando o ensejo, casa cheia, nós votamos uma lei aqui, que ela entrou no nosso regimento interno, do artigo 188. Eu fui questionado esses dias atrás por dois munícipes, inclusive um até a sua Zé Lúcia aqui, da nossa bandeira lá fora. Seja colocada, né? Foi colocado aqui no nosso regimento interno aqui, que seja colocado elas no dia de reunião, mas eu peço ao senhor, que a gente tem funcionário para isso, que passa a colocada do dia, para marcar uma, como é que fala? Chamar mais a atenção dessa casa legislativa. Eu acho que a gente merece isso aí. E a gente tem funcionário que pode tirar, colocar de manhã e tirar antes das 18 horas, para a gente não ter problema. Desde antemão, uma boa semana a todos, que Deus abençoe o Sindicato Rural aí, Henrique. Pensa no que eu te falei, igual o vereador Tarek falou aqui, eu acho que é um elo que tem tudo para dar certo. Agora é o que você falou, a gente depende da parte também do executivo. Eu creio que nisso aí o Guilherme não vai criar problema, não. Obrigado e uma boa semana a todos.
Com a palavra, vereador Tarek.
Só rapidinho, que eu esqueci da situação, só corrigindo aqui, não corrigindo, mas para deixar bem frisado aqui, quando eu falei que eu era contra o PROCON, nos moldes apresentados e conversados por nós, não nesse modelo novo agora. Gostaria de deixar aqui gravado a questão da, mais uma vez,
o Castramóvel estará em nosso município, dessa vez através da parceria com o deputado Fred Costa, com nova modalidade, aí, novo tipo de castração, que é castração ultrassônica, que é muito menos invasivo, menos desconforto para o animal, maior tempo de recuperação, onde os veterinários administram uma medicação durante a castração, medicações de ação prolongada, como antipirético, antibiótico, anti-inflamatório, não sendo necessário os tutores administrar medicação no pós-operatório, aí, trazendo maior comodidade. Então, já foram cadastrados centenas de animais, quinta-feira, agora, dia 11, lá no campo do Prainha. Então, agradeço aqui de antemão ao executivo por ter colaborado em colocar as tendas, porque o caminhão não adentrava no campo do Prainha por causa da sua grandeza. Então, fica aqui meu agradecimento aqui, e desde já muito obrigado aqui novamente ao deputado Fred Costa, toda a equipe do Castramóvel que estará em nosso município.
Eu vou conceder a palavra novamente ao Henrique, que ele havia solicitado, quebrando o protocolo aqui.
Boa noite a todos. Voltando rapidinho aqui, é só aproveitar a fala do Tarek sobre a verba para nos ajudar. Vai ser de boa valia, tá? De agradeço. E vamos conversar, já conversei até com o Eros ali no contato, ele já vai fazer o projeto para a gente. Voltando à parte de estrada rural, eu comentei aqui na última fala minha, você falou sobre o funcionário da prefeitura, nós estamos voltando, tentando voltar torneio leiteiro à base de curral, que foi perdido, que não precisa trazer o animal na cidade, a gente vai fazer a pesagem na propriedade, e vai ser uma confraternização e um retorno para, no futuro, quem sabe, a gente conseguir retornar à nossa exposição agropecuária. Mas eu visitei o Sebastião Varoto, inclusive em todas as parcerias, todas as vezes que nós os visitamos, eles foram parceiro nosso. E, infelizmente, dessa vez, ele me deu uma notícia ruim, que me assombrou. Falou: Henrique, se eu pudesse pegar minha propriedade rural, botar nas costas e ir embora de novo, eu iria. Ele me deu essa notícia triste, me falou, me deixou até chateado, porque ele comentou: pô, o cara é meu primo. Eu falei com ele: a ponte é aqui que faz. Ele temou comigo, fez mais para cima. Depois eu reclamei, voltou, teve que fazer lá embaixo porque a ponte estava arrancando. Então, quer dizer, aquilo que eu falei lá atrás, não tem condições, não sou inimigo dele, meu amigo pessoal, vou falar para vocês, mas infelizmente não tem condições de trabalhar nessa instituição que nós estamos aí. Ele falou que tem uma casa em Rio Novo, quer vender ela, vende por qualquer preço, tem um lote em Rio Novo, quer vender, ele quer ir embora de Rio Novo, ele não aguenta mais por causa do primo dele, é primo dele, gente. E através daquela conversa que nós tivemos aquele dia, eu procurei um técnico em estrada rural, a Emater tem um, mas ele está de férias. Vocês aqui, se vocês quiserem procurar a Patrícia da Emater, às vezes uma parceria do executivo com o legislativo, trazer esse cara aqui para dar uma ou fazer um curso, ou sair com o patroleiro, mostrar o funcionário da prefeitura, como é que se faz a estrada, como é que é o jeito de fazer, diferente do que está acontecendo, talvez a gente consiga melhorar essa situação. Tem esse funcionário da matéria, ele não pode ficar aqui direto, mas, sei lá, não sei quem, a gente consegue, através da prefeitura e da Câmara, a gente pode conseguir alguma coisa sobre isso, para melhorar esse atendimento ao produtor rural. Que, infelizmente, a gente até fica triste de ouvir isso, porque é um cara que sempre foi parceiro nosso em todas as empreitadas que tivemos. Uma boa noite a todos. Obrigado.
Boa noite. Gostaria de deixar registrado também que durante essa semana já está empenhado para pagamento, já foi até autorizado, a emenda referente à área da saúde, que eu havia conseguido, no valor de R$601 mil. E também quero aqui publicamente agradecer ao deputado estadual Noraldino Júnior pela destinação, juntamente com meu amigo aqui, o Tarek, no valor de R$200 mil, para a construção da praça do Água Branca. Fica meu registro aqui. Nada mais havendo ser tratado, declaro encerrada a reunião ordinária de 8 de junho de 2026. Fico com Deus e boa noite a todos.